coletiva de imprensa do Dr. Claudio Salles em relação ao crime do Otávio.
Na verdade, ele não acrescenta muito na mensagem. O que aconteceu? Essa mensagem, na realidade, ela foi um texto de voz que foi encaminhado para o monitoramento, porque na casa dele existem câmeras, é um monitoramento. E essa mensagem de voz foi convertida em texto, que foi encaminhado via WhatsApp para as pessoas que ele conhecia, tá? Então, nessa mensagem, ele assume integralmente, como as investigações já tinham demonstrado, a autoria do crime contra a Fernanda. Cogitou-se de ter uma terceira pessoa, mas essa terceira pessoa, inclusive no próprio texto que ele mandou, exime ela do crime. E isso a gente já sabe realmente que ele não participou do crime. A única participação que ele teve, até de modo involuntário, foi de levar o corpo da Fernanda até Jardinópolis, aonde ele colocou fogo nela.
Esta terceira pessoa, ele é funcionário do Otávio?
Ele é funcionário do Otávio, tanto é que ele disse que quando ele chegou lá, ele não sabia o que que achou que era alguma coisa relacionada à empresa, e quando ele chegou, ele viu, né, o corpo da Fernanda enrolada nesse tapete, ela até tomou um susto. Mas como o Otávio estava muito alterado, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, um pouco violenta, ele se sentiu até meio que coagido a levar até um determinado ponto do caminho, porque ele alega que depois ele desceu do carro e o Otávio continuou até onde ele realmente pôs o fogo no corpo.
Essa pessoa é o Rafael, né? Ele vai ser indiciado, pelo menos, por conta disso?
Não, já foi ouvido, já foi indiciado por ocultação e destruição de cadáver, né?
Ele vai ser preso, doutor?
Não existe a prisão temporária, mesmo porque ele se apresentou e colaborou com a investigação. Se durante o inquérito, porque veja bem, agora, com relação ao homicídio, com o suicídio do Otávio, que inclusive essa mensagem já é, vamos dizer assim, ele já indica que tiraria a própria vida, com relação à autoria, nós já esclarecemos. Ele, desde o começo, ele já foi apontado como autor. Agora, com a morte dele, logicamente, ele não vai ser condenado. Porque não vai ter como colocar uma pena nele, ele morreu. Agora, com relação ao outro, ele vai responder na medida da culpabilidade dele, que é a ocultação do cadáver.
Nesse caso, pode dizer, então, que as investigações foram concluídas?
Estão concluídas, né? Com o suicídio dele, houve esse fechamento, porque, na verdade, nós gostaríamos de saber a motivação. A motivação ele deixou... a princípio, clara na mensagem, que ele estava desgostoso até com os relacionamentos, com a vida em si, né? Ele aponta que existiam poucos amores na vida dele, né? Então, o que nós vamos fazer agora é aguardar o laudo, né, do suicídio, e vamos juntá-lo ao inquérito que nós temos aqui e relatar e encaminhar à justiça.
Nessa mensagem ele fala também sobre de um grande amigo dele, o Davi ou David, que ele acabou de prestar depoimento aqui. O que ele poderia ter algum envolvimento? O que o senhor pode falar para a gente sobre o David, sobre esse amigo dele que prestou depoimento agora?
O David era o braço direito dele lá. Ele não tem envolvimento nenhum com o crime. Ele entrou nessa história por quê? Porque essa pessoa do monitoramento que recebeu a mensagem encaminhou para ele. Porque ele era a pessoa mais próxima do Otávio. E como a mensagem do Otávio já deixava claro que ele iria tirar a própria vida, ele encaminhou já pro Davi. E o Davi veio aqui, já foi ouvido, prestou esclarecimentos. Com relação ao crime em si, ele não tem nada a ver.
Essa mensagem ajudou a polícia de alguma forma, doutor?
Não, é aquilo que eu disse, né? Na verdade, ela só colocou o que a gente já sabia, que era que a autoria era do Otávio mesmo, e somente dele. Mesmo porque todos os fatos levantados indicavam isso. Então, quer dizer, o que ficou, né, seria a motivação ali da hora, do momento, do ímpeto dele ter matado a Fernanda, né? Mas a própria mensagem já esclarece isso também, que ele já vinha desgostoso já com alguns relacionamentos, né? Mas faltou isso, né? Faltou ele fazer esse fechamento.
E por que o Rafael vai ser indiciado por ocultação de cadáver?
Então, veja bem, num primeiro momento, até a mensagem do Otávio, ele tenta eximir o Rafael, tá? Porque o Rafael era um funcionário dele, e o próprio Rafael disse isso no início, quando ele veio aqui prestar a declaração, que ele não sabia o que era. Que ele só veio a saber do que se tratava quando ele entrou dentro da casa e viu o corpo da Fernanda já enrolado no coelho. Como ele ficou temeroso, ele colaborou. Agora vai caber à justiça, né, ao promotor de justiça, analisar se essa conduta dele mesmo configura-se por completo na ocultação do cadáver.
Doutor, tem sobre uma mulher, né, no começo da história, uma voz de uma mulher, o que a polícia tem já sobre isso com relação a essa terceira pessoa que todo mundo está comentando, que seria uma mulher?
Não, não tem. Quando a mãe dele fez contato com ele, a Fernanda já estava morta. Só estavam os dois dentro da casa. Isso é fato comprovado. Então, quer dizer, naquela agonia que ele ficou de dar uma resposta para a mãe e não tentar chamar a atenção, foi quando ele pode ter imitado a voz de uma mulher, tanto é que depois ele falou que estava no Paraná, que é mentira, ele não estava no Paraná. Quer dizer, foi meios que ele tentou utilizar para que a família de pronto já não soubesse que alguma coisa tinha ocorrido.
Doutor, o Rafael foi até a metade do caminho. Quem foi que prosseguiu até o canavial onde ele ateou fogo no corpo da Fernanda?
O próprio Otávio. O próprio Otávio foi sozinho, tirou e tocou fogo no corpo.
Isso foi comprovado pelas investigações?
Foi, porque o que pode ter alguma diferença aí é nas declarações do Rafael. A princípio, a gente tinha até essa dúvida de que se realmente ele teria parado no meio do caminho ou teria ido até o fim. Mas como na mensagem até o próprio Otávio já diz, que ele não teve participação nisso, ele só foi realmente ajudar a levar o corpo lá.
Na investigação do suicídio, vocês analisam alguma outra hipótese, já que parece que a arma que ele, enfim, teria dado um tiro na própria cabeça, estava no peito dele, que em tese não daria para cair no peito se ele deu um tiro na própria cabeça. Tem alguma linha de investigação a respeito disso?
Não, veja bem, se a cena foi modificada em algum momento, com certeza a perícia vai saber disso. A perícia é hábil para saber se houve ou não. Eu creio que não, que a princípio não houve. Não existe uma teoria de que alguém foi lá e matou, mesmo porque ele já mandou a mensagem dizendo que ia se matar. Então, a princípio, não.
E causou, doutor, estranheza na polícia o fato de ninguém ter ouvido o disparo dessa arma, doutor?
Não, porque veja bem, aí segundo o proprietário do hotel teria dito que eles não estavam acostumados com barulho de tiro e tudo mais, olha, o 45 é um calibre forte, né? Um calibre de uso restrito, então o estampido é forte. Agora, sei lá, depende da estrutura do próprio hotel, se realmente se dá para se ouvir ou não, ou de repente a pessoa ficou com medo. Tudo isso tem que ser analisado, né?
Agora, doutor, em relação ao laudo, vocês, com a conclusão dele, vocês esperam a revelação de mais alguns fatos?
Não. Pra gente, os fatos que a gente já tinha levantado se comprovaram, tá? Não existe mais uma linha de investigação. As pessoas que participaram direto ou indiretamente já estão identificadas, quer dizer, vai se concluir um pouco mais cedo justamente pelo suicídio do...
Doutor, o Rafael falou em algum momento da motivação, se o Otávio falou da motivação do crime para ele?
Não falou. Ele só disse que o Otávio estava bastante transtornado, alterado, mas não entrou nesse cerne da questão, não.
O Ministério Público pode pedir a prisão agora do Rafael?
Pode, dentro daquilo que ele achar, do tamanho da culpabilidade deles, isso daí pode. O Ministério Público, ele é hábil nisso.